ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional, nessa terça-feira, 16 de setembro de 2025. Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa falando de Copa Sul-Americana. Hoje começa a fase de quartas de final da competição e o tricolor carioca, o Fluminense, encara na ida, lá em La Fortaleza, na Argentina, o Lanús. Jogo às 9:30 da noite. O Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense enfrenta o Lanús nesta terça-feira pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, às 9:30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o volante Martinelli, que fala sobre o confronto de logo mais.
Acho que o que dá para esperar desse confronto vai ser um confronto muito difícil. A gente sabe que time sul-americano sempre é muito competitivo. A gente estudou o time deles. Então acho que vai ser um confronto de 180 minutos. A gente está sabendo jogar os jogos. Então acho que a torcida pode esperar um time muito aguerrido, fora e dentro de casa. A gente conta com o apoio deles, que é muito importante. E eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e voltar com um resultado muito bom de lá. Eu acho que o mando de campo deles, eles fazem valer muito forte. Eles querem se impor o tempo todo, impor o ritmo junto com a torcida deles. Então acho que a gente tem que saber todas as estratégias que o professor montou para o jogo, executar bem. Eu acho que a gente tem tudo para sair com um grande resultado de lá.
Sobre o time que começa jogando, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Samuel Xavier, com lesão na coxa, e Ganso, que saiu do último jogo contra o Corinthians com dores na panturrilha. Diferente da última partida pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai começar com força máxima, com Fábio no gol, na direita Guga, dupla de zaga Thiago Silva e Freites, na esquerda René. No meio de campo, Hércules, Martinelli e Nonato. No ataque, Canóbio, Serna e Everaldo. O Lanús vem sendo um mandante forte na atual temporada. Em 17 jogos, foram 9 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Grande abraço, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E hoje eu tô aqui com o Luiz Ferreira, em função tripla praticamente. Tá com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Luiz, o Fluminense se preservou no final de semana contra o Corinthians, perdeu o jogo, é verdade, mas o foco, pelo visto do Renato, é a Sul-Americana, pelo menos até a Copa do Brasil em dezembro. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, André. Boa noite, Barrucho. Boa noite você, amigo ouvinte aqui da Rádio Nacional. Olha, tá nítido que o Renato, ele quer as Copas. Isso tá muito nítido para mim. Mas agora é outra história. A gente viu um Fluminense bem abaixo do que ele pode no sábado, o jogo que você transmitiu aqui na Rádio Nacional, a vitória do Corinthians sobre o Fluminense no Maracanã. E agora a gente vai ver qual é realmente do Fluminense, o que, que o Fluminense que realmente quer da vida. Porque tá nas semifinais da Copa do Brasil e agora vai tentar a Sul-Americana. Não é um jogo fácil contra o Lanús. Eu espero ver pelo menos um Fluminense mais disposto do que estava no sábado. Que foi duro de ver, meu amigo.
Foi horrível.
Foi horrível o jogo, foi muito fraco e muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver o Fluminense Renato Gaúcho fazer. Melhor prova está aí os jogos que o Fluminense fez no Campeonato Mundial da FIFA. Eu espero hoje uma atuação, no mínimo, mais disposta do Fluminense. Claro, resultado a gente não controla. Ninguém controla o resultado.
Esse empatezinho tá lindo.
Eu acredito até de se perder por 1-0...
Também tá bom.
Um gol de diferença.
Tá, quer dizer, tá bom. Dá para mudar.
Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma tragédia completa. Agora o Fluminense tem que pensar em vencer, como sempre o Renato coloca.
E jogar contra time argentino normalmente é chato. Então
é um saco.
Não vai ser fácil. Bom, o Renato é copeiro, isso já está provado, né? Ele tem títulos que demonstram isso. Será que a maior chance de título do Fluminense nesse ano é a Sul-Americana? E o que esperar do Lanús? A gente pode dizer que o time argentino é uma carne assada pro tricolor das Laranjeiras?
Entregou a idade agora, hein? Carne assada, tu entregou a idade.
Tá na hora do...
E agora, Nacional.
Começando com Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André, os amigos ligados em mais um Show de Bola Nacional, com certeza, jogo complicado para o Fluminense. E a gente se agarra na expectativa do sucesso da equipe brasileira exatamente no retrospecto em jogos em Copas. O Fluminense é muito melhor jogando uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil ou até o Mundial de Clubes do que propriamente jogando o Campeonato Brasileiro. Lembra que a gente transmitiu a derrota do Fluminense para o Corinthians, um jogo horroroso, mas aí vamos tirar um pouco da conta do Fluminense, porque foi com um time reserva, mas o Fluminense tem muito mais dificuldade em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O time do Renato Gaúcho normalmente cresce muito nessas outras competições. Enfrentar o Lanús fora de casa é sempre uma missão muito difícil. O Lanús que não faz um grande campeonato argentino e nem tem uma equipe recheada de craques, mas é uma equipe copeira também. Uma equipe que sabe jogar muito bem essa competição. É bom lembrar que o Lanús era do grupo do Vasco da Gama na fase classificatória dessa Sul-Americana. Vai ser uma parada indigesta, mas não é impossível o Fluminense sair com a vitória desse primeiro confronto e depois administrar, e é claro, também passar dificuldades, mas conseguir a classificação jogando aqui no Rio de Janeiro. A ausência do Samuel Xavier é muito ruim. Samuel Xavier é um baita de um lateral direito. O Guga não rende aquilo que a torcida espera normalmente, mas de qualquer maneira, acredito, pelo menos um empate para o Fluminense, depois decide no Maracanã. Agora não vai ser um jogo fácil, não. Vai ser um jogo bem complicado, André.
Valeu, Rodrigo. E agora a opinião do nosso Bruno Mendes.
Forte abraço, meu amigo André Marques, outros para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, para mim o Fluminense é favorito a conquistar, sim, a Copa Sul-Americana. O Renato fez esse grupo gostar de jogar fórmulas de Copa, assim como foi no Mundial de Clubes, agora repete-se. Não só na Copa do Brasil, como também na Copa Sul-Americana. Tem um argentino pela frente? Tem. Mas se conseguir segurar, jogar o futebol que o Fluminense está jogando, vai conseguir chegar lá. Quanto aos outros adversários, acho que o Fluminense não precisa se preocupar, até porque não pega altitude, não pega o Bolívar, que está na outra chave, enfim. Acho que o Fluminense tem todas as chances de conquistar a Copa Sul-Americana. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você, para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Tá certo, Bruno Mendes. São 6:08, então vamos conferir amanhã a repercussão desse Lanús e Fluminense. E ontem fecharam a 23ª rodada do Brasileiro, Cruzeiro e Bahia, com vitória da Raposa em Salvador de virada. O Sinisterra e o Gabigol marcaram para o Cruzeiro e o Jean Lucas fez o gol do Tricolor de Aço. Após a partida, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, celebrou a boa atuação da equipe celeste.
Acho que foi uma grande vitória por vários fatores. Primeiro, o Bahia é uma equipa que concorre por os mesmos objetivos do que nós, em termos do acesso ao Libertadores. É uma equipa que também é recheada de bons jogadores. Era uma equipa que acho que a partir de 2014 o Cruzeiro não tinha ganho cá, na Bahia, e por todos estes fatores era um jogo importante. Eu fico satisfeito quando a equipa marca logo de início e estamos a ganhar o jogo e depois controlamos, mas ainda fico mais quando conseguimos meter 5 atletas do banco e eles conseguem mexer no jogo, que eles também são pessoas que trabalham, têm atitude e merecem esta vitória como todos, não é? Mas deixa o grupo feliz.
Pelos lados do Bahia, o técnico Rogério Ceni afirmou que sua equipe jogou mais do que o Cruzeiro ontem.
Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós jogamos, fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez. Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo.
Aí, portanto, e aí, Luiz Ferreira, o Cruzeiro realmente, o pessoal fica falando, não tem gás pra seguir lutando, não tem,
tem
gás pra...
Tá aí, ó. Tá aí chegando o Cruzeiro, continua. A Raposa. Eu gosto muito de ver o Cruzeiro jogar, que pode não ser um time vistoso, pode não ser um time que joga aquele futebol de toque, aquela coisa mais plástica, mas é extremamente competitivo o Cruzeiro.
Efetivo, né?
Efetivo. Quando o Caio Jorge não dá certo, tem o Gabigol e tem peças de reposição. Esse Sinisterra é bom jogador, tá? Sinisterra é bola, fica de olho nele, que é mais um reforço que a SAF Cruzeirense trouxe pro time. O que me deixa, assim, com uma pulga atrás da orelha, já que estamos falando de expressões idosas, André, começou com a carne assada, agora a gente vai pra pulga atrás da orelha, é o Bahia. Sempre que a gente fala bem do Bahia, o Bahia é um time legal de ver, é um time bacana, é bem construído, tem boas ideias. Sempre que tá pra dar o próximo passo pra subir de patamar, falha. Eu espero que isso faça parte do processo e acho, aliás, eu acho sim que isso faz parte do processo referente ao Bahia se consolidar como um dos grandes do Brasil.
Ninguém ganha de um dia pro outro.
Exatamente, ao lado do Flamengo, ao lado do Palmeiras, o Atlético Mineiro, acho que esteve lá, tá num processo bem complicado, assim, o próprio São Paulo, quando chegou, viu que tem jogadores até com ânimo baixo, mas eu acho que o Bahia, assim, quando o Bahia der o próximo passo pro patamar acima, eu acho que o Bahia não sai mais não, porque o projeto é bom, tem bons jogadores, tem bom treinador, agora, assim, é meio chato, quando tá pra dar aquele agora vai, não vai.
É verdade, é bem isso que acontece. São 6h12.
Momento estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A Hungria receberá de 26 a 28 de setembro a World Challenger Cup de ginástica. Para o evento, a Confederação Brasileira de Ginástica convocou a seleção brasileira. A competição serve como preparação para o Mundial da Modalidade em Jakarta, em outubro. Os convocados foram, no feminino, Ana Luísa Lima, do Minas Tênis Clube, Flávia Saraiva, do Flamengo, Júlia Soares, do Pinheiros e Júlia Coutinho, do Flamengo. No masculino, Arthur Nori, do Pinheiros, Caio Souza, Minas Tênis Clube, Diogo Soares, Prefeitura de Piracicaba, Vitaly Guimarães, Minas Tênis Clube, Yuri Guimarães, Agite São Caetano. A viagem da equipe brasileira está programada para o dia 20 de setembro. Depois de um primeiro jogo difícil contra a China no Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, a seleção brasileira entrou no segundo jogo com mais determinação, passando pela República Tcheca com um placar de 3-0, 25-11, 25-22 e 25-18. O Brasil realizou a partida de forma mais focada e agressiva. A equipe foi mantida pelo técnico Bernardinho e conseguiu a classificação para as oitavas de final. Pela fase classificatória, o próximo jogo é contra a Sérvia, nesta quarta-feira, às 23 horas. Na partida contra a República Tcheca, Alan marcou 12 pontos, foi o maior pontuador do Brasil. Foram 10 pontos no ataque, 1 de bloqueio e 1 no saque.
E ainda falando da vitória do Brasil no Campeonato Mundial de Vôlei, o masculino, o ponteiro Lucarelli, destaca os pontos positivos da equipe na partida contra a República Tcheca.
Eu acho que a seriedade e a pressão desde o início do jogo, eu acho que no primeiro set, principalmente quando a gente conseguiu abrir uma grande vantagem, em um momento a gente começou a brincar, foi sério o tempo inteiro, então acho que essa seriedade foi a chave, porque o jogo inteiro a gente foi assim, a gente foi efetivo, a gente tinha conversado bastante sobre o nosso contra-ataque, então a gente precisa aproveitar mais, a gente tem muita chance todo jogo, então aproveitar um pouco mais, todo mundo, as questões de cobertura, decisões de ataque, então acho que isso foi muito bom hoje, e a pressão do saque foi muito boa, com pouco erro, então acho que esses foram um pouco o segredo do jogo. Cada vitória, cada jogo que o time joga bem, a gente dá mais confiança pro time, acho que os adversários também chegam pro jogo com aquela incerteza, então acho que mostrar o nosso melhor sempre tem esses dois lados positivos.
República Tcheca, com 12 pontos, o oposto Alan projetou a partida contra a Sérvia.
A Sérvia também é uma equipe que erra pouco, então a gente tem que se concentrar sempre no nosso side-out, se concentrar no passe também. Tá sempre ligado também que os ponteiros deles são bons, todos os jogadores lá são bons. Então agora a gente vai estudar, com certeza a gente tem jogos contra eles, então fica até mais fácil de estudar. Mas é estudar e tentar montar o melhor plano para cancelar o jogo deles.
Ô Luiz Ferreira, e a seleção brasileira masculina, hein?
Olha, a gente tem que lembrar uma coisa, isso eu sempre converso com o professor Wagner Gomes, que é o grande especialista em vôlei que eu conheço. Essa geração é uma geração nova.
Sim.
Tem o Lucarelli, que é mais antigo, mas tem o Alan, que é o cara mais novo, o Darlan, que é...
Joga muito,
mas ainda é muito impulsivo. Mas você tem grandes jogadores ali que, de repente, para 2028, a gente consegue sonhar com ouro. Eu acho que o Bernardinho falou uma coisa interessante, que aquela medalha de bronze na Liga das Nações masculina, ela fez com que todo mundo olhasse pro Brasil e falasse, pô, o Brasil não tá morto não, o Brasil tem bons jogadores, o Brasil ainda tá aí. E a gente pode pensar na mesma coisa para o ciclo para 2028. Eu acho que para o Brasil vai fazer muito bem, uma boa campanha nesse campeonato mundial, vai mostrar, ó, a gente ainda tá por aqui, é bom abrir o olho com relação ao Brasil. Partida contra a Sérvia, o Alan falou uma coisa certa, é um jogo perigoso, mas o Brasil já está classificado, o Brasil pode até fazer, o Bernardinho pode até fazer algumas alterações aí, para quem sabe conseguir pegar mais opções para montar o time. Depois daí, meu amigo, é mata-mata. Perdeu, um abraço.
Por falar em mata-mata, são 6h16.
Copa Delas.
É, acabou o Brasileirão, mas a Copa do Brasil tá aí. A Copa do Brasil Feminina, Esporte e Realidade Jovem abriram as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina agora há pouco. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado. Mas mais tarde, às 6h30, no Carneirão, belo nome de estádio, hein? Em Alagoinhas, o Bahia encara o Atlético Mineiro. A competição segue amanhã com mais 4 partidas, às 15h. O campeão brasileiro, Corinthians, encarando o Juventude, no Parque São Jorge. Às 5h, tem Red Bull Bragantino e Atlético Piauiense, campeão da Série A3, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba, São Paulo. E às 6h, no Morumbis, tem São Paulo e Flamengo. Além das 19h, o Palmeiras jogando contra o Atlético Mineiro na Arena Barueri, em São Paulo. Ô Luiz Ferreira, Copa do Brasil Feminina, Corinthians e Juventude. Acho que essa não vou nem te perguntar, o Corinthians é muito favorito. Agora, os outros jogos, acho que são jogos bem equiparados. Talvez só Palmeiras e América Mineiro, que o Palmeiras também tem uma vantagem. Mas Bragantino e Atlético Piauiense, que pouca gente conhece, mas tem um bom time, joga um bom futebol. E Bragantino e São Paulo e Flamengo são jogos equilibrados.
Jogos mais equilibrados. Talvez entre o Massa Bruta e o Atlético Piauiense, o favoritismo pese um pouco mais pro Bragantino, porque vai jogar em Santana de Parnaíba. É uma longa viagem, mas você narrou, inclusive, a final do Brasileirão A3 com o título do Atlético Piauiense.
Jogando muito bem,
fazendo boas partidas, inclusive vencendo Vila Nova, que é um time de facilidade, grande torcida lá em Goiás. E assim, eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado do que pensa, embora eu tenha a impressão que pena um pouco pro Red Bull Bragantino jogar lá em Santana de Parnaíba, gramado é sintético, tem todas aquelas confusões, André.
O Sport venceu o time da Realidade Jovem pelo placar de 3-1. 6h19, 3 dias depois de conquistar o Hepta, o Corinthians já tem a Copa do Brasil pela frente. E o técnico Lucas Piscinato deu a receita para que as brabas não sofram tanto quanto sofreram no Brasileirão Feminino.
Não começar mal, né? Acho que esse é o maior aprendizado. Não deixar a temporada começar e a gente, de certa forma, sentir muito os golpes ali no começo do ano. Red Bull Bragantino 2-2, foi um jogo que a gente sentiu demais como equipe, um empate. A gente vai pro clássico contra o Palmeiras e toma uma virada no último minuto. Acho que o grande aprendizado é a gente começar bem, como a gente começou o Paulista, como a gente começou a Copa do Brasil, né, com uma grande classificação. Libertadores é um tiro curtíssimo e a gente não tem tempo de errar, então não tem como começar num... fizemos um jogo mais ou menos aqui, a gente recupera lá na frente, não é o brasileiro dá. E deu, a gente mostrou que deu, mas as outras competições não dá tempo, então a gente precisa ser muito assertivo e acho que essa é a grande lição. Pra gente não se colocar nessa subida que a gente se colocou, a gente necessita começar melhor.
No outro jogo de amanhã, o São Paulo encara o Flamengo e a lateral Carol Gil fala sobre a partida, convocando a torcida tricolor para empurrar o time.
A gente está fazendo uma semana muito intensa, de treinos muito, muito bem, a gente está se comunicando melhor, ajeitando tudo que tem que ajeitar para fazer um excelente jogo contra o Flamengo. Então, assim, o pessoal tricolor, bora apoiar a gente, que isso vai ser muito importante dentro de campo e dar um apoio fenomenal para a gente pra fazer um bom jogo.
Aí a Carol Gil, e na quinta-feira mais 2 jogos fechando as oitavas da Copa do Brasil Feminina. Ferroviária e Vitória da Bahia na Arena Fonte Luminosa em Araraquara e Internacional e Fluminense no Francisco Noveleto Neto em Porto Alegre. Em boa fase nas Guerreiras Grenais, a atacante Nath Vendilto É assim? Tá certo, Luiz Ferreira?
Nath Vendito.
Ah, tá, que tem um U aqui.
É, saiu um.
É,
Nath Vendito. Dedo gordo no teclado.
É, Nath Vendito destaca a expectativa pela estreia da Ferroviária na Copa do Brasil Feminina e também na Libertadores.
Bom, a expectativa é muito grande. É, acho que a gente vem agora numa renovação de trabalho. É, então, acho que a gente está indo numa crescente. É, vem dando resultado, a gente vem evoluindo dia após dia, jogo após jogo. É, então, as expectativas são muito, muito altas para essa competição.
Tá aí, portanto, a Nath Vendito. 6h20 da noite, é hora de falar de Libertadores da América. O Flamengo encara o Estudiantes na quinta-feira, 9h30 da noite. Jogo no Maracanã e a Nacional vai transmitir em serviço especial. O repórter Rodrigo Ricardo conta tudo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Quinta-feira vai ser dia de Flamengo e Estudiantes de La Plata no Maracanã. A partida é o primeiro duelo pelas quartas de final da Libertadores. E o goleiro Rossi falou deste confronto e da estrada mais curta para se chegar a um título este ano.
Não, eu acho que além de, obviamente, da diferença de investimento, seja no futebol argentino como no futebol brasileiro, é, como falei antes, a Libertadores é especial, cada jogo é importante. Obviamente que o Estudiantes vai deixar a vida pelo jogo das quartas de final, mas a gente sabe que também é muito importante para nós e temos que pensar e acreditar que também é o nosso jogo das vidas também, porque a gente se classificar já fica entre os melhores quatro da América dessa edição da Copa e seria um objetivo muito, muito grande para a gente. São só, se a gente pensar na final, faltam 5 jogos nada mais, para o final do Brasileiro faltam 16, então o caminho da Liberta é mais curto, mas também é difícil.
O argentino Rossi chegou há 2 anos no Flamengo e falou ainda sobre a necessidade de jogar com os pés e do atual momento na carreira.
E hoje com o Felipe eu acho que isso aí se ressalta mais pelo que eu sou utilizado na saída de bola e isso quizás me faz parecer que eu melhorei muito, mas era simplesmente também essa necessidade do Felipe também que os zagueiros, que os volantes sejam opção para eu ter mais opções de passe. E é isso aí, simplesmente eu me sinto na minha melhor forma, posso falar da minha carreira e espero que continue assim.
Para o jogo desta quinta, o técnico Felipe Luiz deve contar com os retornos de Varela e Bruno Henrique. O lateral direito e o atacante estão livres de dores e vão reforçar o Flamengo contra a equipe argentina. Seguem ainda fora do time o volante Jorginho e o lateral esquerdo Alexandro. Valeu, André! Só lembrando que a Nacional transmite ao vivo Flamengo e Estudiantes de La Plata nesta quinta, a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Aí, portanto, valeu. E aí, o Luiz Ferreira, esse jogo importante, Flamengo na Libertadores, Maracanã é onde o Flamengo tem que fazer o resultado, né?
É, porque se for jogar lá no Cidade de La Plata vai contra o Estudiantes... Chato. Galera, olha só, eu contei uma história parecida. Eu, em 2000... Não tem a ver com o Flamengo, mas é uma história rapidinha. Pra você ver como é que a gente tem que botar na cabeça determinadas coisas.
Sim.
Eu trabalhava em 2012 num site de torcedores do Fluminense. Eu fazia redação, fazia revisão de matéria dos estagiários e tal. Em 2013, antes do Fluminense ser eliminado pelo Olímpia, o dono do site... Ele virou e escreveu uma coisa assim: o Fluminense tem muito mais time que o Olímpia. Tá, tudo bem, você podia julgar lá naquela época e tal. Mas o Fluminense tem muito mais tradição do que o Olímpia na Libertadores. Eu falei, peraí um pouquinho.
Aí não, né?
O Olímpia era tricampeão da Libertadores.
Aí não.
Eu falei, gente, peraí um pouquinho e tal, não sei o que, não é assim. Eu fui esculachado, né? Até que o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia e aí acabou que eu fiquei com a razão. Então eu trago a mesma coisa pro Flamengo. O Estudiantes vão me tacar pedra por causa disso. Tem mais tradição da Libertadores que o Flamengo. O Estudiantes tem 4 Libertadores, o Flamengo tem 3.
Mas tradição ali também é muito perto. Né?
Exatamente, a tradição do Flamengo na Libertadores é muito mais recente.
Sim.
A tradição do Estudiantes em competições internacionais sul-americanas vem de muito mais tempo. Então, gente, o Flamengo precisa fazer um bom resultado aqui no Rio de Janeiro. E eu tô falando, vencer por 3 gols. Tentar vencer por 3 gols, mas mais de gols possível. Porque se deixar...
Por 2, eu acho que já encaminha bem.
Já encaminha bem, mas é bom não dar sopa pro azar não, sabe? Se deixar pra resolver em La Plata, meu amigo, vai dar ruim. vai dar problema. E os caras, você sabe muito bem, Tô Barrucho sabe, nosso operador aqui, sabe como é que é jogar uma Libertadores lá na Argentina, ainda mais contra Estudiantes.
É muito mais difícil do que aqui no Brasil.
Muito mais difícil, não tenha dúvida. Ah, o Flamengo é muito mais time? Muito mais time, com certeza. É favorito? É favorito. Mas, gente, não pode brincar com azar.
É, e antes da gente trazer os resultados aí da Champions, né, que começou com a fase de liga hoje, essa informação aqui referente ao Botafogo, o goleiro Neto sofreu uma grave lesão muscular da coxa direita no jogo contra o São Paulo domingo e não joga mais nessa temporada. Ele vai passar por uma cirurgia e a previsão de retorno é de 12 a 20 semanas. Ele sofreu uma ruptura completa do reto femoral da coxa direita.
Ai!
Pois é, bem complicada a situação do Neto. Que fazem? Ele já não estava bem. Ele entrou no time do Botafogo, falhou no clássico com o Vasco, na minha opinião, na falta do Coutinho, que ele dá rebote, ela bate na trave, saiu o gol do Nuno.
Uhum.
Falhou no jogo com o São Paulo, saiu mal do gol no gol do Dineno. E ainda se contunde e só vai jogar daqui a, de repente, 4, pelo menos 5 meses.
É, o Botafogo agora vai ter que contar com o Léo Link, que é o reserva imediato, também foi contratado. Olha, enfim, André, o Neto podia estar um tempo sem jogar, visivelmente sem ritmo de jogo, sem entrosamento com os companheiros de zaga. Isso contra o goleiro, tem que estar entrosado com os companheiros de zaga. É uma pena, a gente deseja pronta recuperação pro Neto, mas aquela coisa, de vez em quando acho que um banhozinho de manjericão faz bem, porque tá, bichinho, meu Deus do céu, hein?
Sim.
Tá ruim, hein?
Bom, Liga dos Campeões, fase de liga, né, na Europa, o Arsenal jogando lá em Bilbao, no San Mamés, venceu o Atlético de Bilbao pelo placar de 2-0. Grande vitória do Arsenal, com direito a um dos gols sendo marcado pelo Gabriel Martinelli. O Trossard fez o outro gol. O Royal Union Saint-Gilloise venceu o PSV na Holanda, fora de casa. Portanto, em Eindhoven, 3-1 para o Union Saint-Gilloise. O Benfica perdeu em casa para o Karabag, 3-2. Que fala, o Benfica está muito mal.
Meu Jesus, Benfica, me ajuda.
É. No jogo mais interessante do dia, Juventus e Dortmund empataram 4-4. Todos os gols marcados no segundo tempo.
Que divertido, hein?
8 gols.
Ah, inclusive o brasileiro Ian Couto balançando as redes.
É, e o Bayern, o Borussia fez 1-0, a Juve empatou. O Borussia fez 2-1, a Juve empatou. O Borussia fez 3-2, 4-2 e a Juve empatou de novo. Cara, incrível o jogo, hein?
Nossa Senhora.
Hoje tivemos também a vitória do Real Madrid sobre o Olympique de Marseille, com direito à expulsão do Carvajal.
Ridícula a expulsão do Carvajal. E
dois gols de pênalti do Mbappé.
Dois gols de pênalti, André. Primeiro pênalti, até a passiva de marcação. O segundo pênalti foi bastante discutível. Uma jogada do Vinícius Júnior que ele corta pra dentro, ele divide e a bola bate na mão, no braço do zagueiro do Olympique de Marseille. Assim, eu não marcaria, mas o árbitro foi muito convicto pra marcar o Mbappé na marca do pênalti, um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Dificilmente perde. E o Real aí, e o Rodrigo começou jogando na ponta esquerda, que é onde ele queria jogar, saiu no início do segundo tempo, Vinícius Júnior entrou no lugar dele. Então vamos ter aí essa questão aí do Vinícius Júnior com o Mbappé, com o Rodrigo jogando. Quem voltou também ao time do Real foi o Bellingham. Teve uma partida razoável pra boa, mas assim, o Xabi Alonso tá montando ainda o time, um esquema de jogo completamente diferente do que o Carlo Ancelotti fazia no Real Madrid. A adaptação, tá todo mundo se adaptando, até o próprio Mbappé. Até quem tá chegando agora tá se adaptando, então acho que tem um pouquinho de tempo. E amanhã jogos importantes também.
Olympiacos e Pafos, Slavia Praga e Bodoglin, Ajax e Inter de Milão, Bayern de Munique e Chelsea, Liverpool e Atlético de Madrid.
Nossa!
Jogaço. E PSG e Atalanta. Luiz Ferreira, chegou a hora. Um abraço, hein, Luiz?
Aquele abraço. Até quinta-feira.
Fechando o programa, amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, gente. André Marques. Tchau.